árbitro vai terminar a pita. Fim de jogo no Palestra. Palmeiras 2, Aliança Lima 0, Cláudio Vitti. E aí, Claudinho, 2-0, volta de bom tamanho. O jogador Mike ficou no chão ali sentindo uma pancada, viu, Claudinho?
É, ele acabou sentindo mesmo a pancada, entrou no departamento médico. Eu entendo o torcedor que queria uma goleada, poderia ter saído uma goleada mais por tudo que aconteceu no primeiro tempo do que no segundo tempo, né? O gol saiu muito cedo no segundo tempo e isso fez que o Palmeiras cadenciasse ainda mais o jogo. Mas gostei bastante da movimentação do time, do estilo de jogo do time. Acho que vai ganhando uma cara, inclusive os reservas estão entrando no mesmo pique dos jogadores titulares, e o Palmeiras está ganhando muita consistência, um grupo muito forte, né? Então poderia ter sido melhor, mas está de bom tamanho. Acho que a vitória é importantíssima. É um time misto, time reserva com alguns titulares. E o que vale realmente foi os 3 pontos e está aí garantindo praticamente a classificação para a próxima fase, precisando de mais uma vitória.
Você prepara um áudio bem legal aí, hein? Mande um áudio bem bacana pra gente no 11 9 61 70 68 62. A Luara nas arquibancadas do Allianz Parque, aqui no setor norte, já colhendo depoimentos, entrevistas com torcedores. Tudo isso agora no pós-jogo pra você. Do oferecimento de pizzaria Cesani, Dom Pablo Barbearia, a nossa rifa também, rifatudo.com.br. Você pode adquirir números na rifa, muito bacana. Também quero mandar um abraço para o Rodrigo Bortolo da Premiata FCV e também para o Diego do Rústico Gastronomia. A gente vai rodar a vinheta e daqui a pouco a gente fala tudo de Palmeiras 2, Aliança Lima 0. No ar para você o nosso pós-jogo. Só na caixa, o maestro Willis. Só na caixa do Beirão.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Maravilha, hein, Cláudio Ritt? Vamos entrando quase. Quase não, falta um pouquinho para entrar nesta quarta-feira.
23 e 23.
Quase 23 e 24. Esse número persegue. Agora virou 24 ali. Palmeiras 2, Aliança Lima 0. No ar, mais um pós-jogo para você. No oferecimento de pizzeria Cesani, Dom Pablo Barbearia, Rústico Gastronomia e Porcolândia 1914. O sonho de todo palmeirense traz para você o
resumo da partida.
Saudade de você, Claudio. Você tá com os bíceps bem sarados, hein? Claudio Ritt, o Palmeiras venceu, jogou pro gasto. É óbvio que os jogadores do Palmeiras não precisavam nem colocar o pé nesta partida. Mas foi um treino de luxo, o resultado foi bom, né, Claudinho? Poderia ser um pouquinho mais, né?
Não tenha dúvida. Poderia sim, o torcedor merecia. Esses 30 mil corajosos, 30.456 corajosos que estiveram aqui, mereciam sim sair daqui comemorando mais gols. Mas é o que tinha para hoje. Um time que, querendo ou não, por mais que estivesse em campo hoje disputando a Libertadores, tenho certeza que todos ali estavam com a cabeça pensando no domingo. Mesmo aqueles que serão reserva, eles estarão, assim como estão todos os torcedores do Palmeiras, pensando nesse jogo de domingo, a final contra o time do Corinthians. Mas foi bom, Zé. Eu acho que alguns jogadores se destacaram em campo hoje, mostraram que são ótimas opções de reservas para o time do Palmeiras. Com exceção de um jogador, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, eu acho que, infelizmente, não vai conseguir mostrar o futebol que fez ele ser contratado pelo Palmeiras. Mas, no geral, gostei demais. Para mim, Borja jogou muita bola. Acho que uma das melhores partidas do Borja com a camisa do Palmeiras. Não só na garra, na vontade, mas na qualidade do passe de bola.
Tabelas,
nas tabelas, no entrosamento. Ele e o Dudu estão numa vibe muito bacana. A gente percebe que os dois, eles se trocam os olhares e sabem tá um outro. Isso é muito legal, há muito tempo a gente não via isso no time do Palmeiras. E há outros jogadores a gente tem que destacar. O Lucas Lima jogou também um partidão. Gostei demais, principalmente no primeiro tempo. O Antônio Carlos, é impressionante a qualidade que tem esse menino. Logo, logo está ganhando espaço aí, deve ir para a seleção brasileira. Deve aparecer algum time europeu querendo levar o moleque. Então vários jogadores se destacaram hoje. Lógico que se tivesse uma goleada ou quem fizesse mais gols se destacaria. Até Thiago Martins hoje fez gol. Então você vê como é que foi o nível do futebol. Lógico que deveu-se muito ao fraco futebol apresentado pelo Aliança Lima. Mas a culpa não é do
ruim.
A culpa não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras veio para fazer o que tinha que fazer.
Tá certo. André Nero, o Thiago Martins veio sendo muito questionado em algumas partidas, até eu tava vindo aqui do Caveira, que eu desci rapidamente, e aí a gente começa a ouvir conversas paralelas, e eu já quero colocar isso aí para você comentar. O pessoal, não, mas eu não confio no Thiago Martins, acho que o Thiago Martins é o cara que destoa mais. Por essa pressão, por ser clássico, você viu que ele ficou um pouco nervoso no sábado, esse gol acaba dando até uma confiança a mais pro cara no domingo chegar, ficar à vontade, jogar e acreditar no potencial dele, né, meu? Porque eu sei que o time do Aliança Lima não é nenhum Corinthians, nenhum Grêmio e tal, mas é bom o cara fazer um gol, né? Mostra que ele tá ali, pode ajudar, né?
Sim, e a torcida, a hora que perceber, assim, tudo bem, se tem um jogador, entrando no resumo já, continuando o que o Claudio falou, que eu concordo, mas assim, por exemplo, seu time contrata um jogador. Se o jogador entra pra jogar as primeiras partidas e não te agrada. E aí você já começa a cornetar ele logo no começo. Você acabou com o jogador, né? Eu sei que é difícil pedir paciência pra palmeirense, mas, pô, o Thiago é um moleque, velho. Ele tem qualidade. Ele mostrou isso no Bahia, mostrou aqui no Palmeiras antes de ir pro Bahia. Mostrou quando voltou. É lógico, cara. Você não vai querer que exigir que o cara já entre já dando uma de Clebão, Antônio Carlos. Calma. Então, assim, esse gol é muito importante pro moleque mesmo, pra ele ganhar confiança, cara. Porque isso vai gerando confiança no moleque. Afinal, ele foi questionado no primeiro jogo. Sim, mas a gente ganhou e não teve nenhum erro dele, assim, gritante, que ocasionasse numa jogada fatal pro Corinthians. Ele consegue fazer esse segundo jogo da final e se sagrar campeão sem ter falhas, isso aí só vai aumentando a confiança do cara, cara. Tem que ter um pouco de paciência, é prata da casa, é moleque, cara. Se fosse um zagueiro já, tipo, né, um Juninho da vida, que já é velho, já não tem jeito. O lateral Fabiano também, que já você vê que não vai ter jeito.
Então,
aí é uma coisa, cara, mas o moleque tem potencial, tem que ter um pouco de paciência, assim. Gostei do jogo, só acho que deveria ter poupado, assim, um pouco mais de jogador ali, tipo no primeiro tempo ali, no final do primeiro tempo, já sacar algumas peças, já trocar, entendeu? Deixar os caras descansando pra domingo. Apesar que dá tempo. Hoje é terça, a gente vai jogar só no domingo, então, pô, praticamente aí, amanhã tudo bem que esses caras vão descansar e recuperar, fazer o tal do recovery lá, né? Mas aí tem quarta, tem quinta, sexta, sábado. Né? Pra treinar e pra jogar no domingo. Então dá boa pra esses jogadores jogarem. E foi bom, cara. Tinha que ganhar, é um jogo importante. A gente ganhou os dois jogos da Libertadores. 6 pontos. Então, aconteça o que acontecer amanhã no jogo do Boca, a gente continua líder da chave. Isso é importante pra caramba. Pra pegar o Boca aqui na próxima semana. Tá. tá no, do jeito que todo palmeirense gostaria. Uma vitória no sábado passado, uma vitória agora na terça e uma, para completar, uma vitória no domingo e uma na quarta. Acabou.
É, uma, tudo certo. É uma sequência perigosa.
Perigosa, mas está se portando
que,
bem, né?
É, e uma sequência que se o Palmeiras passar, ele se credencia a vários campeonatos. Um beijo para Hevelin de Goiânia, que manda um beijo pro marido, o Jairo Pinheiro, aniversário dele hoje, tá? Um beijinho pra você.
Aí eu pedi pra ela me mandar o nome, ela não tinha falado qual era o nome dela. Eu sei que ela pediu um beijo pro marido, mas aqui ninguém manda beijo pro marido.
Entendeu? Não, mas a gente manda aquele...
Não sei, que você quiser virar enteado do Zé.
É, quem quiser virar enteado pode mandar mensagem. Boa noite, aqui é o Henrique, estou em Vilhena Rondônia, ouvindo a Web Rádio Verdão. Obrigado. Bom, rapidinho, o Palmeiras hoje jogou pro gasto. Não precisou colocar a perna na bola.
Time ruim, né?
O time é ruim, é um time sem pegada, é um time que não catimba, é um time que joga, quer tentar buscar um resultado, mas é muito ruim. Qualidade zero, é difícil esse Aliança Lima aí.
É, vai ser um saco de pancada mesmo,
vai ser
um
saco de pancada. Eu acho que até o Júnior Barranquilla pode conquistar alguns pontinhos aí. Mas eu gostei da atuação do Palmeiras, jogou sério, encarou a Libertadores. Eu sei que está no meio de uma grande final de Campeonato Paulista, mas a Libertadores é importante. E o Palmeiras deu uma sorte muito grande, que ele jogou no sábado e pegou hoje um time fraco. Porque, de repente, se hoje é um Boca...
Se hoje fosse Boca, a coisa é
se o jogo é na quarta, sabe? Se o jogo já é na quarta. Então, pega um Boca numa quarta para depois jogar uma final, poderia sentir um pouco. Então, o Palmeiras até teve sorte. Então, acho que o Palmeiras tem que aproveitar essa sorte que teve, esse momento bom. É, tem praticamente ninguém machucado, praticamente time completo. E gostei da atuação do Moisés, que não vinha jogando. E agora o assessor do Moisés pode colocar o Moisés para ir jantar com a gente no
Deu, né, o tempinho, a sequência que ele pediu?
É, ele queria uma sequência, enquanto o Moisés não virasse titular, não participaria do programa. Então ele virou titular, então ele pode vir jantar com a gente no Rústico. Parabéns ao Palmeiras. E agora os jogadores já vão descansar, já vão dormir e já vão começar a se concentrar no Corinthians, que é o grande jogo de domingo. E aí o bicho vai pegar. Aí a gente sabe que não é só futebol, entram outras coisas, bastidores, rivalidade, enfim, tudo aquilo que vai ter um gosto especial. Daqui a pouco tem o Roger Machado também.
Tô esperando aqui na sala
coletiva.
Tô na sala de coletiva aqui.
Então vamos dar as notas, vamos pular, depois a gente vai pra arquibancada.
Então vamos lá. Nota
dos jogadores.
Uma porcada.
Cláudio Ritt, eu vou começar de trás pra frente. Tietê.
Regular. Na verdade, não vou nem ir dar nota, porque ele tocou na bola.
Guerra.
Ruim.
Daverson.
Sem nota.
Tem monetização
à vista, vamos só ver aqui quem que é.
Pode dar moral pro cabra safado, hein? Quem é?
Diogo Hawthorne.
Valeu,
Diogo.
Dudu.
Bom.
Miguel, o André, né?
Ótimo. E
o Keno, hein, Claudinho? Gostou do Keno Reeves?
Hoje não foi aquele dia do Keno, mas é um jogador que ajuda demais, marca bastante, pressiona, ajuda o time a sair pro ataque. Bom.
É, só ler aqui a mensagem do Diego Hawthorne, que deu uma monetizada com a gente aqui no chat do YouTube. Quanto tempo não tínhamos um fim de semana desse? Clássico, Libertadores, final de Paulista, Boca. Se passarmos por tudo, vamos fortalecidos. É verdade.
É isso aí. É uma sequência Avante. Muito boa, difícil, mas que é importante para o Palmeiras dar um salto muito grande. André Lucas Lima.
É bom, gostei do Lucas.
Bom. E o 10, hein, Claudinho? O 10 aí que você tá teclando com as suas
Moisés,
amigas.
Né? Bom, as minhas, né?
O Ariel Barato.
Você tá pensando que eu sou o quê?
Thalita Tirelli.
Tá pensando que eu sou o quê?
Teve um que foi mandado embora.
Adriana Alves. Eu não tenho essa preocupação, tenho certeza que a minha esposa também não tem
Vanessa
essa preocupação.
Vanessa Gostafé, já viu que tiraram foto sua lá no caveiro, hein? Cuidado.
É, alguém que quer me entregar. Tiraram uma foto
tiraram
minha,
foto
batendo
e mandaram
papo
pra Midori, mano.
Com o Alê, com o Sérgio, né?
É.
Aí mandaram pra Midori a foto. Ela falou, me mandaram a foto de você. Falei, eita,
que cara, é fogo, bicho. É fogo.
Detetive. E o Diogo Barbosa, hein, André Neri?
Tá adquirindo aos poucos ritmo de jogo. Tá bom, cara. É um bom jogador, cara. Vai começar aí, né? Ter uma sequência aí vai, a tendência é melhorar bastante. Bom.
Ô, Claudinho, você gostou do Felipe Melo, que está suspenso para o próximo?
Não gostei do Felipe Melo. Acho que
entregou hoje ele foi
muito irregular. Não sei se ele não estava ligado.
Parece que brincou um pouco, né?
Ele não estava na sintonia do jogo hoje, talvez pensando na tristeza que vai ser não estar domingo na final. Talvez isso deve ter mexido com a cabeça dele. Hoje foi irregular.
Com certeza, com certeza. E ele, o André Nery, o Antônio Carlos, eu vou falar um negócio, mas é coincidência da vida. Quando o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians, o Palmeiras tinha um zagueiro chamado?
Antônio Carlos.
E o Corinthians tinha um zagueiro chamado?
Henrique. Mesmo. É mesmo.
É, em 93. É o zagueiro Henrique.
E o último, um alemão. A última final que a gente fez, que foi campeão do Paulista, que foi em 2008, uhum. O primeiro jogo foi 1-0. Na Ponte Preta.
Na Ponte Preta.
E a volta foi?
5.
Essa final de 2018 foi 1-0 na Ponte Preta da capital.
É.
Ó.
Também tem
coisa
a ver aí, cara. Verdade, hein?
É. Vamos bater a ponte da capital, mano.
Vamos lá. Tá bom, e o Antônio Carlos foi bom, né, André?
Foi bom, bom. Bom, esse tá, olha, acertamos um zagueiro bom, hein?
Tá voando. O Cláudio Guetti, e o companheiro dele que fez o gol, hein?
Bom,
foi bem?
Bom, foi bem.
Tá certo. E o Mike, André? A atuação discreta do Mike, voltando discreta, o primeiro
voltando,
jogo. Dele,
voltando de contusão, né? Mas não comprometeu, cara. Ainda bem que esse time aí é ruim. Mas
é jogou, ruim, mas não fez comprometeu,
o que,
não.
Fez o que tinha que fazer. Saulo Carvalho, agora é domingo. Valeu pela monetização, Saulo. Tamo junto.
E o Jailson, o Cláudio Witt?
Nem trabalhou.
Péssimo. Zero. Péssimo.
É.
Pra mim, péssimo.
Péssimo. Não veio nada?
Não fez nada.
Nada.
Nem sujou.
Tá naquela batida de falta, ele nem pulou.
Eu falei. Peraí. Eu falei pra tirar o goleiro pra ficar mais equilibrado o jogo, hein?
O pior, ele ficou aí embaixo daquela garoa, pode ficar resfriado pra domingo.
Pois é.
Um absurdo.
Pode dar tosse.
Já pensou?
Não, doentinho, né? Bom, essas foram as notas e dos jogadores do Palmeiras. Tem coletiva já? Ou
por enquanto não. É que sabe quem libera, né? Essa porcaria aí.
É, vamos então para o...
Do juiz, vamos ver.
Juiz.
Vamos ver. Nota do juiz.
É, um oferecimento de Premiata FCV, sucesso e conforto para você. Arbitragem do venezuelano, do José Argote, auxiliado pelo Carlos Lopes e o Luiz Murillo. Gostaram do venezuelano?
Péssimo, Zé.
Não comprometeu.
É, foi fácil
pra
também.
Pra falar nisso, aquele lance do Davidson lá, mandaram um Twitter aqui falando que foi falta lá, foi pênalti.
Aí não ia dar pênalti aos 45 pênalti minutos, mas nem ferrando. Mas,
péssimo pro juiz.
Péssimo pro juiz. Ficou, falei.
Cara, só fica
péssimo pro juiz. E ó, e se colocar o muro ali, aquele muro branco,
some Davis, todo mundo.
Não, aí esquece.
Não, né? Uma coisa que tem que parabenizar: o time do Aliança. Não catimbou, não bateu, não fez nada, jogou bola, na medida do possível é ruim pra caramba, mas, meu, fez o que tinha que fazer aí.
Veio aqui
parabéns.
Pra apanhar de pouco, né?
É igual o timinho que a gente jogou sábado, que queria bater tudo, né?
Então,
vamos lá, vamos dar uma passadinha então na arquibancada, vai.
Arquibancada virtual.
Mande que deixa lento aquela essa merda aqui, ó.
É, de áudio, manda mensagem de áudio, hein?
Vamos lá, manda sua mensagem de áudio pra gente te deixar famoso, mano. Vamos te deixar famoso agora. Ó o Cebolinha aqui, ó.
E aí, pessoal da Rádio Adama, aqui do Grande Mato Grosso do Sul. Então, queria saber de vocês, na opinião de vocês, se o Palmeiras jogar com sua vontade, que jogou contra a Aliança Lima de hoje. Se vocês acham que a gente pode vencer domingo, ou falta, ou vamos no sapatinho, vamos tranquilo aí, porque não ganhamos nada, não. Eu acho que se o Palmeiras jogar com essa vontade aí, o Borra jogar do jeito que jogou, acho que vai vencer sim, velho. E mandar um chupa pra aquele palhaço do Neto, que foi fazer aquela brincadeira lá, aí hoje ele tava com medo, porque os caras estavam ameaçando ele de morte. Vai brincar com um negócio desse? É um palhaço mesmo. Mas enfim, queria saber a opinião de vocês. Abraço pra vocês aí, mano.
Valeu, mano. Se jogar com seriedade e tudo. Ó, o Miguel coloca aqui o... Vamos ouvir a resenha dele aqui.
Boa noite, aqui é o Israel, de Juiz de Fora. Eu tô ouvindo a Web Rádio Verdão, ligado aqui, junto com meu filho de 3 meses, né, Miguel? Miguel, o nome do Miguel, Borra. e a minha esposa, a Bárbara. Dá um oi aí, Bárbara.
Oi.
Torcendo aqui pelo Palmeiras, como sempre. E eu quero parabenizar a rádio pelo modelo de vocês, que fala da forma que a gente gosta, torcendo pro Palmeiras, vibrando sempre. Um abração para todos.
Valeu, Israel, e valeu, Miguel. Lindinho, moleque.
Valeu, cara, obrigado.
Já com a camisa do Palestra, valeu mesmo, Israel. Tamo junto.
Obrigado.
Tá, vou mostrar pra ele. Tá gravado, tem gravado. Ah, que a gente mandou. Isso. Ixi, o maridão te deixou na mão, mano.
Ua.
Não foi isso, não.
Dormindo, mano. Marido dormir primeiro que a mulher.
Hein, André, esse time aí, Alianza, que segurou o poderoso Boca, vamos ver o que vai dar então. Tem tudo pra ser Verdão na cabeça contra o Boca aí.
Bem falado pelo Yuri de Curitiba. O Boca se enroscou com esse time aí.
Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu assisti dois jogos do Boca Júnior pelo Campeonato Argentino. O Boca não tá jogando absolutamente nada. E o Carlitos Tevez foi fazer um amistoso no Presídio.
E se ferrou.
E se machucou. Tá um mês fora. Então a torcida quer matar o Carlitos Tevez e a diretoria também. O Boca, o que ele tem de melhor hoje, maior, é a camisa. Que é uma camisa
de lá respeito. Também, no e campeonato a, de lá
e
também.
E é sufoco. E você vai jogar na Bombonera, você vai sofrer. Agora, bola por bola, você colocou a Palmeiras e Boca no Santiago Bernabéu, da Palmeira, tranquilo. Que bom, lá Bomboneira, a gente sabe como é.
O juiz
tem medo e tal. Mas se for bola por bola, eu aposto 100 conto meu contra um real do cara do Boca que dá Palmeiras. O Boca não tá tudo aquilo. O River tá muito melhor que o Boca, hein? Se fosse River e Palmeiras, o River daria, acho que uma canseira a mais. Tem mais gente aí, André?
Tem, não vejo a hora de chegar domingo. Vamos pra cima da gambazada. Alexandre, sabe da onde?
Da onde?
Tá aqui do lado. Japão.
Ah, não.
Tá longe. Mas tá ouvindo nós. Vamos lá. Aqui o cara mandou um áudiozinho aqui. É o Murilo Berosso, de Quirinópolis, Goiás.
Boa noite. É o Murilo Beiroso, de Quirinópolis, Goiás. Abraço.
Obrigado, mano. Tamo
Obrigado.
Junto, velho.
Vamos lá. Deixa eu ver se aqui só dar uma conferida aqui. Ainda não, o homem não tá falando. Vamos lá, mais um audizinho.
Vamos lá, tem mais gente.
Opa, pulei aqui. O César Luiz, de São Paulo. O Palmeiras está fazendo um jogo fácil, tem que ir para cima e meter gol.
Boa noite, Rádio Web Rádio Verdão, aqui para César de São Paulo. Ainda fala que foi um bom jogo. Vitória importante, até porque dependendo como fosse, se perdesse hoje, dependendo como fosse, poderia afetar domingo. Agora é torcer para domingo e que chegue logo e que o Palmeiras saiba jogar para ser campeão. Um grande abraço e uma boa noite para vocês aí.
Bom, deixa eu ver quem é Carlos Villagrán.
Não.
Valeu, abraço, obrigado.
Valeu, mano. Vamos ouvir aqui. Já que não escutaram o meu áudio, vai o meu salve. KKKK, boa, meninos. Esse ano. Tá, vamos ver.
Boa noite, meninos. Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é a Lê Vitorino, de Piranguinho, Minas Gerais. Bem, o que eu queria dizer é que o nosso time não fez mais que a obrigação dele. Então, acho que eles estão tudo com... Os jogadores estão com a maioria com a cabeça no jogo de domingo, né? E seja o que Deus quiser, domingo a gente vai sapecar essas galinhas trombadinha. Beijo grande, gente.
Beijo, Ale.
Põe ela mais um pouquinho que eu já tô acabando, André.
Para, você é louco.
Que é isso? Não, eu tô acabando de ver, mano, aqui a mensagem.
Essa mina luta Muay Thai, o caramba, vai.
Ela vai me dar uma chave de braço?
Hã? Que besta. Você é um idiota.
De braço.
Salve, salve, rapaziada. Aqui é Giovanni de Cordeiros, Bahia. Valeu pela transmissão aí. Foi show, hein?
Obrigado.
Valeu, Giovanni. Você viu que o áudio dela parece que é gravado de um estúdio, de um microfone, uma coisa profissional. É uma boa.
Deve ser um celular bom, novinho.
Que voz gostosa.
Tinha mandado do número antigo. Passem meu áudio.
Vamos deixa passar.
Boa noite, rapaziada da Web Rádio Verdão. Diogo Francisco Beltrão, Paraná. Rapaziada, eu tô vendo vocês comentarem que o Moisés jogou bem. Pra mim, o Moisés errou quase tudo que tentou. Ele não pode, de maneira alguma, ser titular no jogo contra o Corinthians, senão a gente tá morto. Valeu, um abraço.
Tá certo, uma opinião boa, é uma visão de um outro, de um torcedor, hein? Vamos lá.
Sábado, treinamento aberto com a presença de torcedores?
Sim, tá mantido, o Palmeiras protocolou, o Palmeiras avisou as autoridades competentes de que nós teremos o treinamento aberto com horário, com todos os detalhes, e o Palmeiras mantém a posição. O treinamento será aberto para a torcida, com 1 quilo de alimento na entrada, e nós vamos manter a posição. O Palmeiras vai treinar com o apoio da nossa torcida, é extremamente importante para nós neste momento. Nós queremos o título, nós vamos brigar muito para o título, e o torcedor do nosso lado neste momento é fundamental.
Olha, eu vou aproveitar, foi o Bruno Massa. O Bruno Massa mandou esse áudio do Gagliotti, e eu vou falar um negócio. Eu conversei com o presidente.
E aí?
Rapaz, o bicho tá com sangue nos olhos para esse título.
É o primeiro dele, né?
Assim, não, e é uma coisa assim, ele sofreu, como todo palmeirense sofreu.
Bullying.
Bullying, as 4 paulada que a gente tomou dos caras, sim. Ele usou um termo, ele falou assim, não é um jogo, esse vai ser uma guerra. Então ele tá querendo muito esse título, deve ter rolado alguma, você vai ficar baixando o volume, é isso?
Tô brincando com o seu botão.
Como eu mexendo no botão, que bicho pisco.
É uma criança, né?
É um bicho. Pô, fala logo, meu.
Mas o Gagliotti tá certo, viu?
Tá certo.
O nosso enviadaço da Itaquera.
É isso, enviado de Itaquera.
Ele mandou um áudio pra gente. E tem razão, o Gagliotti muito criticado, e hoje, e dá pra ver que ele fala firme, não, está
protocolado, está com raiva,
e o que vão dar para esses jogadores correrem, vencerem essa partida, vai ser um bolo muito recheado, viu, Claudio? Não é qualquer prêmio, não.
Ele ouviu, alguém ouviu a Web Rádio no sábado, que nós falamos isso, eu falei isso.
Posso falar
agora? Abre o treino, coloca, vai perder a oportunidade de repente fazer uma ação social.
Nós falamos isso no Trocando as Bolas também, você levantou essa bola lá na quinta também.
Tá aí, ó, tá certíssimo.
Ele levantou minha bola na quinta.
Você levantou?
Ele levantou.
Só mano. Dele? Pô, levanta bem.
Peraí que eu vou dar aquela casquelada na...
do ovo.
Então é assim, você pensa que os caras não escutam, velho? Sabe quando dá alguma polêmica assim? Você pensa que os caras não vão atrás da... Vão.
Sabe quem vai vir jantar com a gente no Rústico?
Quem vai
Maurício
vir?
Ramos.
Um jogo, né? Olha o Maurício e Ramos.
E Jairo Jovem.
Nota 6.
Era nota 5,5. O Jairo Giovernardi, o Bitoca, vai com a sua esposa para a Turquia. Eles vão ficar na casa do Maurício Ramos, vão assistir a final do Campeonato Paulista lá.
É mesmo?
É.
Que boiada, hein, mano?
Boiada, hein? Você que quer adquirir esse boneco que eu estou usando, Porcolândia 1914, tá?
Chateado, sobretudo, porque mesmo com lupa, botando para trás, botando para frente, eu não consigo enxergar soco. Se tem uma coisa que eu sou é homem. E se eu tivesse dado soco nele, eu falaria, eu dei um soco nele. Eu não dei um soco nele. Nem com lupa conseguem colocar que eu dei um soco nele. Mas eu vi um monte de imagem aí de prancheta voando nas minhas costas, jogadores colocando mão nas minhas costas e saindo correndo, dele mesmo dando um tapa na minha cara e saindo correndo, né? E não se fala dessas coisas aí. Mas acho que passou, né? Infelizmente aconteceu. Eu tenho tentado passar uma outra situação para todos, uma situação de paz, de menos briga, né? E eu fico muito triste com esse acontecido. A gente espera realmente que o próximo jogo seja um jogo jogado dentro de campo, né? Bola... E que o Palmeiras possa desempenhar um bom papel, esse é o nosso objetivo.
Tá aí o Felipe Melo falando ainda sobre a treta, né, de sábado. Você deu um soquinho, né?
Deu, um soquinho garoto.
Mas não, mas meu, eu já falei, eu mantenho minha opinião, a gente falou, começou a falar no grupo.
Uhum.
O cara que menos mereceu foi ele, no bolo inteiro. Ele fez menos.
Então, aí eu te falei lá no grupo. É? O problema é que ele faz na frente do quarto árbitro e aí o cara precisa escolher dois. Ele precisa escolher dois pra mandar pra rua.
Olha,
quem que eu mando do Palmeiras? Quem foi?
Deixa eu te
Amanda
fazer
Felipe
uma pergunta.
Melo.
Você é o quarto árbitro.
Foi o que mais bateu.
Você foi o quarto árbitro. Você é o Steve Wonder. Você não viu nada. Se o juiz pergunta pra você quem que vai falar, qual nome você falaria? Vinha na ponta da língua.
Felipe Melo.
Então, você tá entendendo? Então foi por isso, saca? Assim, pode ser que ele tenha visto lá tudo. Apesar que, meu, é difícil. A gente não viu. Esse lance foi pinçado pela coisa. Pode ser que não tenha visto, mas ele pagou. Dessa vez, eu acho que ele pagou pelo nome.
E você vê que ele põe a mão no rosto do cara.
Ele podia dar um soco.
Podia dar um soco.
Ele pôs a mão
no rosto. E aí o quarto árbitro deve ter visto também. Falou, os dois estão... Pega esses dois e joga lá. Porque ele não conseguiu achar outro jogador do Palmeiras.
Justamente.
Que tivesse envolvido. Tá bom, o Borja deu um soco. Ou o Antônio Carlos enforcou o cara.
Vamos de Keno. Nossa, o nosso enviado tá trabalhando hoje, hein?
Que delícia, hein?
Boa noite,
Não come sopa?
Feliz por ter ajudado a minha equipe. O mais importante era os 3 pontos, independente se eu fizesse gol ou não.
muito feliz por ter dado o passe pro gol do Borja. É, a força do grupo é muito forte, a gente não pensa na individualidade. Eu sou reserva, mas quando eu tô no banco eu fico torcendo pelo meu companheiro que tá jogando titular. Então, o mais importante é o grupo. O grupo tá muito forte, tá muito confiante, pra esses atletas aqui vindo pela frente.
Como é que você está fisicamente, Keno? A torcida toda preocupada, evidentemente, pelo jogo da final do Campeonato Paulista de domingo.
É, a gente ia ter que descansar, a gente sabe que é um jogo que não pode errar. É um jogo, vai ser um jogo muito competitivo, um jogo de força, então o Roger sabe o que fazer domingo, a gente tem um descanso, mas com fé em Deus vai dar tudo certo.
Coletiva, Roger Machado tá falando? É? Vamos lá, Roger, fala, gulazão.
O dele, queria que você falasse do jogo e o Thiago Martins e também o Borja na avaliação. E depois uma pro Diogo, se agora dá para respirar aliviado e pensar livre na final contra o Corinthians.
A gente sabia que nós teremos um adversário bastante fechado. Imaginávamos até até essa escalação do Aliança que eles teriam um jogador mais leve na frente para puxar os contra-ataques, defender em bloco médio e baixo e nos contra-atacar, mas a opção foi de levar um time mais pesado para o enfrentamento físico. E se a gente não conseguisse imprimir um ritmo forte desde o início, fazendo o nosso gol, né, o tempo passaria e reforçaria a estratégia do adversário. E a gente conseguiu um gol logo cedo, né, numa jogada de bola parada, e que tinha identificado já uma pequena ausência de jogadores no primeiro pau, e que a gente poderia, né, numa bola parada lateral, né, levar vantagem com um bloqueio, uma passagem do Antônio, como foi o caso, e a complementando com o Thiago fazendo gol, posteriormente a bola batendo no poste. Depois disso, lá pelos 30, a gente criou pelo menos duas ou três oportunidades de ampliar a partida, e o adversário subiu um pouquinho a marcação, entrou para dentro do nosso campo, e a gente não baixou o número de jogadores suficiente para a gente sair tocando a bola, e perdemos duas bolas importantes que poderiam ter nos causado problema. Em um segundo tempo daí mais controlado, né, a gente conseguiu fazer o nosso gol no Miguel, né, que vive um grande momento, né, hoje teve uma bola no poste no primeiro, uma cabeçada, o seu gol, né, tá muito bem, e conseguimos confirmar essa vitória que nos dá vantagem nesse momento, e a partir de agora é pensar no clássico.
Qual foi essa pergunta?
Pensar agora tranquilamente, né? Não tranquilamente, mas ter o foco só no Corinthians, né? Porque antes das partidas as pessoas diziam, bom, tem que pensar no Alianza Lima primeiro.
Sim, né? Primeiramente, vamos curtir essa vitória, né? Foi uma vitória importante para nós na Libertadores. E amanhã, já com o pensamento na final, né? Sabemos que vai ser um jogo muito, muito difícil, né? Mas nós estamos preparados, né? E vamos em busca desse título. Que já faz 10 anos que o Palmeiras não conquista.
O Roger, boa noite. Se a gente pegar alguns dos principais jogos do Palmeiras no ano, os clássicos, contra o Santos aqui, contra o Santos no primeiro jogo no Pacaembu, contra o São Paulo aqui, contra o Corinthians sábado, jogo de hoje, todos os jogos que o Palmeiras marca gols no começo das partidas, contra o Santos aqui, no começo dos dois tempos, assim como hoje. Dá a entender que é uma característica dessa equipe começar os tempos ou começar o jogo de maneira bem forte. Você acha que esse é o modelo, essa é a proposta ideal de jogo também para o fim de semana, com a vantagem que o Palmeiras já adquiriu? E também queria depois saber do Diogo, como é que ele tem visto a disputa com o Vitor Luiz, se ele acha que o Vitor aproveitou bem o espaço que você deu com a sua lesão?
A gente assumiu essa característica justamente por a gente ter jogadores que podem, dentro do campo de ataque, propor um jogo mais de pressão, né, e fazer com que ou a gente consiga roubar a bola perto do gol, ou permita que essa bola seja quebrada lá para frente, e a gente possa, disputando a primeira com os nossos zagueiros que são bons em bola aérea, né, ficar com ela no segundo tempo da disputa. É uma característica que particularmente eu gosto nas equipes, nas minhas equipes, de você iniciar intenso, né, procurando o gol. Obviamente não vai ser a todo momento que você consegue fazer o gol, mas tem um fator também emocional ligado a isso, né? Você fragiliza o adversário emocionalmente à medida que você imprime intensidade nos dois tempos e pode trazer, não fazendo o gol, trazer parte do jogo emocional para o seu lado, né, e levar uma vantagem no decorrer da partida. Então, até o final de semana, a gente ainda vai organizar, revendo o jogo. Eu não tive nem oportunidade ainda de rever o jogo, né, porque a gente se concentrou no jogo da Libertadores. Agora, a partir de amanhã, a gente revê o jogo novamente para montar a estratégia, né, para o final de semana.
Então, eu acho que sim, né? Eu acho que o Vitor está muito bem, né? Fiquei 3 meses fora, né? Então, ele teve muitas oportunidades para jogar. Mas o mais importante agora, eu acho que é a minha volta, né? Acho que eu estava precisando desse jogo, né? De uma oportunidade, e tive ela. E sinto ainda um pouco a falta de ritmo, mas acho que hoje foi bom. Foi bom pela primeira partida, né? Senti um pouco ainda de cãibra no final ali, porque por causa do desgaste. Mas eu não tenho vaidade nenhuma, né? Quando eu vim para o Palmeiras, eu vim com o contrato falando que eu iria jogar. Lógico, eu vou procurar meu espaço. Todo jogador quer jogar, né? E eu não sou diferente. Sou um jogador ambicioso. Vim pro Palmeiras com pensamentos grandes, né? Então eu vou atrás do meu espaço, né? Sei que fiquei 3 meses fora, mas agora eu tô de volta e pode ter certeza que eu vou buscar o meu espaço.
Roger, tudo bem? Eu queria saber de você se a partida que o Moisés fez hoje o credencia a ser um dos principais jogadores que podem substituir o Felipe Melo no final de semana, já que está suspenso. E para o Diogo, aproveitar que o comandante está aí do lado, você já jogou junto com o Vitor Luiz em algumas partidas no Botafogo, você em outra função. De repente é algo que você também projeta, de repente, numa ocasião?
Não, mas hoje correu uma barbaridade hoje dentro do campo, né? Estava em todos os lugares do campo, era onipresente, né? A figura do Moisés no campo de jogo inteiro. Isso, em primeiro lugar, valoriza e nos dá a convicção e a certeza de que o caminho acertado de uma pré-temporada estendida foi muito bem planejada e executada, e hoje a gente pode ter o Moisés na plenitude da sua forma, né? Sem dúvida nenhuma, ele sai na frente, né, para o final de semana, para o Clássico, substituindo, né, o Felipe ausente pela expulsão. Mas eu tenho outras opções também, mas o Moisés acaba saindo na frente. Acho que é o primeiro jogo que ele faz do início ao fim, se comportou muito bem e me dá uma sustentação defensiva sem eu perder jogo, né, estando em campo, né, plenamente.
Então, sobre jogar na linha da frente, né, acho que foi uma oportunidade que eu tive no Botafogo, por falta de jogadores na época lá. Os jogadores que jogavam nessa função machucaram e, pelas características de jogo que eu tinha, o Jair optou por eu fazer esse jogador da segunda linha na frente, o Vitor atrás, até pela característica do Vitor de ser um jogador mais forte na marcação. Mas não é minha função, eu sou lateral, quero jogar na lateral. Claro, se algum dia, em uma hipótese, no meio do jogo, o professor optar, precisar, claro, eu vou fazer. Mas acho que aqui no Palmeiras tem jogadores que fazem a função bem e acho que não precisa da minha participação ali.
Roger, já projetando o jogo do final de semana, hoje o Lucas Lima e o Borja atuaram 75 minutos e o Dudu, ele atuou os 90 minutos. Né? Isso, de alguma forma, o desgaste físico desses três jogadores, principalmente esse desgaste, te preocupa para o clássico, né? Para a final do Campeonato Paulista do final de semana? E gostaria que você falasse também sobre o treino aberto, né? O Gagliotti confirmou há pouco que vai acontecer esse treino aberto, se isso muda alguma coisa para você, se você é a favor. E para o Diogo, foi a primeira vez que você jogou com a torcida do Palmeiras, né? Dentro do gramado. Você imaginou que fosse demorar tanto tempo para ter esse contato com a torcida, e como que foi esse primeiro contato aí com a torcida do Palmeiras?
Desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo?
Sobre três jogadores que teoricamente tiveram um desgaste grande, né? Lucas Lima e Borja jogaram 35 minutos e o...
Ah, se preocupam, né? Não, porque o tempo de recuperação é o suficiente para que tu consiga voltar a encher os tubos de novo. A questão como eu sempre tenho dito, a densidade desses jogos a cada 3 dias, né, com menos de 90 horas, né, 100 horas que tu precisa para ter os estoques de glicogênio muscular e hepático de, né, das reservas de energia restabelecida. Você entra 100%, 100% no jogo, depois tu entra 95% no próximo, entra 90%, né, e além de cansar mais rápido, você corre o risco de lesão. As ausências hoje foram por problemas específicos, né, pontuais, né? A gente não preservou ninguém em função apenas do desgaste, mas é porque ou não se recuperaram bem de um jogo para o outro, ou tiveram algum pequeno problema, como foi o caso do Vitor e do Rocha, que, né, já fez uma recuperação rápida e não apropriada para poder estar no primeiro clássico. Então, a partir de agora, a gente continua focando no descanso, para que todo mundo esteja bem no final de semana, e vamos estar. Com relação ao treino, ótima notícia, é importante o apoio do nosso torcedor. A gente vinha tentando desenhar essa iniciativa e infelizmente ela vai poder acontecer. Claro que nesse dia, né, do treino aberto, né, vou tentar mostrar o menos possível. Tudo que eu tiver que fazer, né, da estratégia será feito até a antevéspera, né, do clássico.
Estava ansioso sim, não acharia que ia demorar tanto, mas houve essa fatalidade de ter machucado, né, mas o mais importante é focar, né, no agora, né, tô bem, e foi muito bom sentir o gostinho de estar jogando em casa, né, a torcida. Quando eu venho jogar contra, eu sempre percebi que a torcida do Palmeiras é uma torcida que incentiva muito, né, então estava ansioso por isso. Acho que foi bom pela primeira vez.
Roger, boa noite.
Boa noite.
Eu queria te ouvir sobre o Jailson, liberado para esse jogo da final. Como é que você recebeu essa notícia? E ontem o Moisés foi perguntado por um colega, eu quero te ouvir também. Esse clima que parte da imprensa está criando de Palmeiras já está com uma mão na taça, Palmeiras já está comemorando o título, enfim. Os jogadores estão querendo deixar claro que esse discurso internamente não está rolando. Eu queria te ouvir, como é que você está vendo essa repercussão e se tudo isso pode dar uma motivação a mais para mostrar que, olha, vamos entrar focado, não tem nada disso. Essas duas perguntas, por favor. E, Diogo, o torcedor ficou preocupado na hora que você caiu ali no gramado, você sentiu alguma coisa, está tudo bem?
Então, que bom que o Jailson está liberado, né? Já cumpriu o que deveria cumprir e está pronto para a decisão. A gente estava acompanhando ali as notícias a respeito antes do jogo, do nosso jogo efetivamente começar, e é muito importante a gente poder contar com ele na decisão. Agora, segunda questão? Não entra no vestiário. E para mim, né, como eu não costumo acompanhar, então acaba que não chega as informações, né, de qual clima que mora, né, do que estão falando, né, o que estão andando. Eu sei que os atletas veem muita coisa, tem mídias, né, chega muita coisa, sai na rua, tem o otimismo do torcedor nós queremos sempre, né. Agora, o clima de já ganhou, que a vantagem é muito grande, isso a gente não trabalha. Se a gente perceber algo dentro do vestiário, a gente começa a atuar para não permitir que isso aconteça.
Não, comigo tudo bem, né? Acho que só foi apenas cãibra, né? Acho que pelo tempo parado pesou um pouquinho no final do jogo, o desgaste, né? E já deu minha cota de estar machucado. Nunca fui um atleta de se machucar, mas aconteceu, mas já deu, tô bem.
Boa noite. Roger, eu queria que você dissesse pra gente o quanto esse jogo de hoje, apesar de toda a importância dentro de um grupo, sabendo que vocês têm dois confrontos com Boca, chegar aos 6 pontos era muito importante, mas o quanto que esse jogo de hoje ajuda nessa decisão que vocês têm no final de semana, e o que é que você falasse também a respeito das suas escolhas, das alterações que você precisou fazer em alguns casos para esse jogo de hoje também.
Durante o jogo?
Antes, na prévia.
As alterações... A importância do jogo era grande e alta, né, por dois motivos, e o primeiro, bem importante, era que a gente só conseguiria confirmar e transformar os três pontos que nós conquistamos fora de casa, efetivamente, se nós confirmássemos em casa. Foi isso que eu salientei para os atletas na reunião pré-jogo. Em caso de empate, seriam quatro pontos, né? Seria o mesmo que empatar fora e ganhar em casa, mas os seis pontos e a vitória que nos daria a confirmação, né, do resultado importante que nós buscamos fora.
Valeu, então, maestro, valeu, tá bom,
também
tá bom.
De confiança,
tá bom. Vitória tua. Chega, maestro, valeu, muito obrigado.
Esse Nossa, foi o Roger me expulsou da sala, mano.
Tá bom, já o nosso tempo urge aqui, né, murge aqui, né, Cláudio Ritchie, já passamos.
Nota do técnico.
Pra quarta-feira, nota do técnico, André Neri.
Ótimo.
Cláudio Ritchie, ele que tem uma missão muito difícil no domingo, mas hoje a nota dele vai ser uma notinha.
Técnico?
Não, a minha mãe, pelada assim, sabe?
É péssimo.
Tipo Jojo Jaldi.
Nossa, péssimo. É pra ficar um mês sem
almoçar e jantar, não. Né?
Bom.
O Roger, né?
O Roger. Tá
certo. Vamos pro destaque do jogo, produção? Só na caixa.
Destaque do jogo.
Destaque do jogo, quem foi o melhor em campo aqui na Web Rádio Verdão, no oferecimento de Porcolândia 1914, André Neri, pra você.
Borja
ganhou um voto, André Neri, Cláudio Ritchie, quem eu voto?
Jailson,
não jogou porra nenhuma.
Absolvido hoje, é o destaque.
É, o destaque do jogo. Pra mim, Dudu, então. Jailson, Dudu e Borja foram os destaques. Vamos embora, vamos dar tchau.
Destaque final.
Agradecendo demais a audiência, o carinho da sua sintonia, as monetizações que nos ajudam a cada dia a mais. Muito obrigado mesmo. Domingo, encontro marcado, martelado. 4 horas da tarde, a gente entra no ar umas 3h15, a gente já vai estar no ar aí com toda a movimentação de Palmeiras e Corinthians. Cláudio Ritchie, seu destaque final, fechando os vestiários de Aliança 0, Palmeiras 2. O Verdão que descansa para enfrentar o Corinthians, né, Cláudio Ritchie? Boa noite, valeu, hein?
É isso aí, muito boa noite para todo mundo, uma ótima vitória, um placar que não deixou todo mundo feliz, mas de qualquer maneira a vitória é muito importante. Que, lógico,
eu fiquei feliz.
Tem muito torcedor que saiu bravo, que queria uma goleada.
Tudo Nutella.
Dele não me interessa. Mas eu acho que o que interessa realmente foi a vitória, foi mostrar que o time realmente já tá...
Coceira nas costas,
Eita, vai fazer igual o técnico lá daquele time lá da Europa, lá. Que o cara tirava uns negocinhos aqui e cheirava.
Não.
Nossa, que coisa
horrível. É que ele tá... Ele evoluiu, entendeu?
Até embrulhou meu estômago. Tchau, gente. Boa noite pra vocês.
Oxirosa.
Fiquem com Deus.
Não é no boca.
Até domingo, pelo amor de Deus.
É na perna aqui do lado.
Ao vivo,
quinta-feira você fica à vontade. Se der,
tomara que alague.
Eu vou trabalhar, velho. Tchau, eu vou embora. Um
tomara
abraço.
Que dê alagamento. Fui, em Osasco. André Neri, um grande abraço. Quinta-feira grande trocando abraço. As bolas, mas domingo é o que interessa. É a cereja do bolo pro Palmeiras, que na quarta já tem o Boca, hein?
Sim. Ao contrário de alguns torcedores que o Cláudio falou, é que saiu bravo. Eu achei ótimo.
Também.
Sequência vencendo perfeita.
Muito boa.
Vitória no sábado, vitória hoje na terça.
Esperamos um título no domingo e uma
era
boa
uma super sequência, cara, e a gente já tá 50% caminho andado.
E ó, Santos, Corinthians, Aliança, Corinthians e Boca.
Então, velho, entendeu? Então já tá, meu, o caminho, a gente já tá quase no final do caminho e com, né, com tudo perfeito, do jeito que a gente imaginava. Então é só seguir, quinta-feira estaremos lá no Trocando as Buelas.
Sim.
Já preparava, vai ser aquele programa meio. Você colocou o primeiro, era o outro programa, você falou Trocando as Bolas pré-final. E esse vai ser.
Vai ser tudo
de bom.
Tudo de bom. Grande abraço pro Enio Marques da Quaresma Esportes no Instagram. Curtindo a nossa audiência, muito obrigado.
Manda uma camisa pra mim, ô Quaresma Esportes.
Vai mandar?
Eu quero dar nova.
Vamos ver se ele tem a nova. E quem ganhou o squeeze do Palmeiras foi a...
Não sei, ela mandou o nome?
Ela mandou um áudio bonito aí que eu tava quase finalizando.
A Lady Piranguinho?
Ganhou!
A Lady Piranguinho tava quase finalizando, filha da mãe.
Ô Lê, você entra em contato
Lê Vitorino.
Lê Vitorino. um beijinho. Você ganhou o squeeze. A Porcolândia vai entrar em contato com você e vai te enviar esse squeeze muito bacana, um squeeze oficial do Palmeiras, tá certo? Um abraço pro Jairinho Bitoca, pra esposa dele, a Bárbara, e pra todos os ouvintes que estiveram com a gente nesta noite de terça-feira. Valeu, galera, um grande abraço. Quinta-feira tem muito mais pra você. Valeu, fui.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.